Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito bom dia, Passagem de Nível, na vossa companhia, neste domingo, dia 10 de março, um dia em que se vota em Portugal, eleições legislativas antecipadas. E nós, aqui fica em mente, começamos pelo uma entrevista com um dos capitães de Abril, quero-me referir, Manuel Duran Clemente, membro do MFA, que vai estar no próximo dia 16 em Poitiers para participar numa mesa redonda sobre a Revolução dos Escravos. Continuamos praticamente no mesmo tema com o livro Exil ou Féminin, com a edição da AEP 64 Edições Afrontamento, que será apresentado nos dias 11 e 12 no Luxemburgo. Falaremos igualmente da 46ª edição do Festival Internacional de Filme de Femme, sem esquecer um filme nome do realizador guineense Sana Nada, que estreia em França no próximo dia 13 de março, com efeito, iremos também até a Guiné-Bissau. E depois falaremos de jazz, de fado jazz, com Júlia Rezende, que vai estar em concerto aqui no dia 19 de março com os seus músicos. Mas para já aqui fica a entrevista que realizámos com o Manuel Duran Clemente, que neste preciso momento está na estrada, estava em Penamacor e vai até Lisboa para votar. Aqui fica a entrevista. Manuel Duran Clemente, antes de mais, agora devo-lhe chamar Coronel. Muito obrigado por estar em direto connosco na Rádio Alfa.
Muito obrigado, eu. Muito gosto, já não é a primeira vez. Isto é sempre uma honra falar com nossos conterrâneos, nossa gente.
Agora,
e particularmente sobre o nosso dia da liberdade. Não é?
Ora, o seu percurso, bom, teríamos horas e horas para falar nele, mas eu vou fazer algo de bom, de rápido. Entre a Academia Militar até o Congresso da Aveiro, em abril de 1973, tudo isso teve consequências para si, e não só, mas marcou todo um percurso de luta, não foi?
Claro, devo dizer que eu tive 8 anos num colégio militar, nos pupilos do Exército. Não é o colégio militar, é um colégio militar. Internado porque em Penamacor, onde eu fiz a primária, o meu pai era militar em Penamacor e era também daqui perto. Eu estou em Penamacor, curiosamente, onde ontem vim lançar um livro. Curiosamente, consegui entrar no instituto, no internado, porque aqui só tínhamos liceu em Castelo Branco, era a 50 quilómetros, não é? E naquela altura havia dificuldades de alojamento. Ainda fiz exame de admissão a Castelo Branco, mas entrei nos pupilos em 1953 e tive que ficar um ano à espera. O meu curso nos pupilos é um curso liceal e também técnico, portanto tirei contabilidade e gestão nos pupilos e também o sétimo ano da linha G. Enquanto estive no colégio, nos pupilos, fui sempre bastante bom aluno, fui sempre o meu primeiro do curso, e tive contacto com o Fernando Mascarenhas, no Palácio ao lado, em São Domingos de Benfica. Desse contacto vim a ter a circunstância de conhecer gente, rapazes e jovens estudantes, grupo interessante, com Maria Teresa Horta, o próprio Fernando Mascarenhas, Maria Teresa Horta, Tio António Pereira, João Cotileiro, José Cotileiro, etc. E sempre tive uma certa curiosidade pela cultura. Aliás, vim a casar, depois de sair da academia, com uma pianista. Não interessa agora para o caso. Isto é só para lhe dar uma ideia de que já na minha entrada na Academia Militar eu era um curioso cultural, um militar procurando ter cultura, que é uma coisa da qual os portugueses estavam arredados pelo obscurantismo idiota de muitos anos, não é? De muitos anos. Já não estava muito satisfeito em ser militar, mas o meu pai insistiu que, dado o início da Guerra Colonial, em 61, data em que entro na academia, não estava de acordo com o sistema, mas o meu pai insistiu, e nós sabemos, naquela altura, a força que tem os conselhos dos nossos queridos pais. Há uma peripécia na academia em que eu não gostei nada do ambiente e até fugi, saí da academia para o Algarve. Mas o diretor, quando soube do meu percurso anterior, insistiu em que eu ficasse, lá me convenceu, quase me obrigou a entrar nos colóquios, num concurso literário que se fazia com a Academia de Espanha, Saragossa. Curiosamente, o tema era Camões, a obra, a época e o poeta. Eu venci o concurso literário e deu-me outro ânimo e acabei o curso da academia em primeiro lugar. Claro que a ideia do meu pai e a minha era que quando acabasse o curso iria ao ultramar, fazia a comissão no ultramar e saía. Só que acontece que no meu curso, um dos cadetes do meu curso da academia era filho do ministro do Exército. E ele, para o menino não ir para a guerra, só terminou que só íamos para a guerra como capitães, para ter mais experiência em Portugal. E o que é que fez? Fez com que eu só fosse mobilizado para Nampula, já depois de casado, em 69, quer dizer, tive entre a saída da academia em 64 e a ida para a África, tive 5 anos em Portugal. Na parte, eu era da administração militar, felizmente, embora tivesse um bom perfil militar, cumprindo regras, etc, etc, acontece que só fui para o exército porque não ia tocar as espingardas. Portanto, depois do meu casamento, em 65, comecei a ir a Paris, comprando livros, à Masse Perrot, etc., e vivendo o ambiente dos anos 60, não é? Tínhamos começado o ambiente dos anos 60, da problemática da guerra da Indochina com a França, com a Indochina, a França com a Argélia, mais tarde os Estados Unidos com o Vietnã, e depois todo o movimento mundial dos anos 60, Make Love Not War, os Beatles, o chamado Black Power, o Maio de 68, foi fundamental, tudo isso alertou-nos um pouco para o que se estava a passar no mundo. Mas há uma questão que é pouco referida, é que em 1959, Costa Gomes, então secretário de Estado do Exército, e Almeida Fernandes, ministro, fizeram uma reforma nas academias militares, na Escola Naval e na Escola do Exército. E em vez de estarem lá, de irem para cadetes, 50 ou 60 filhos de generais e de gente mais ou menos abastada, passaram a ir 400 filhos do povo, do Timor ao Minho, ou melhor, do Minho ao Timor. O que dá, como é já há estudos sobre isso, o que deu aos militares, a nós oficiais, uma outra maneira de ver e encarar a situação. Essa circunstância social, sociológica, se quisermos, faz com que tenhamos encarado a guerra que perdurava, nós convencíamos, em 61, que a guerra colonial se resolvia em 3 anos ou 2 e que o Salazar conseguia negociar. O Salazar nunca quis negociar, apesar de convites e de manifestações desse interesse dos líderes da África, como muito particularmente Amílcar Cabral.
Na Guiné-Bissau, com efeito.
E na Guiné-Bissau. E caímos na guerra colonial em 61. Já em 1946, quando Portugal pediu adesão às Nações Unidas, não fomos aceitos por ter colónias. Enquanto os ingleses e franceses, que ainda lá continuam, começaram a fingir dar independência às suas colónias. Quer dizer, deram a independência. E foram aceitos. Nós, o nosso, entre aspas, Salazar, alcunhou as colónias de províncias ultramarinas. E conseguiu-se entrar nas Nações Unidas em 1955. Já eu estava no segundo ano do ensino secundário.
Eu gostaria de arrancarmos agora...
Era só para dar um pouco
o contexto
raiz da formação dos militares que fizeram o 25 de Abril. Porque nós tínhamos uma nova cultura e um novo ambiente internacional e começámos a ter consciência de que aquilo que tínhamos sido ensinados, não é? Manipulados, que estávamos lá por bem, que só isso, que íamos... Não, quer dizer, com a história da guerra, não só o país, Portugal, não se desenvolveu, como também o dito ultramar ficou, como sabemos, não é? Sobretudo com a influência dos ingleses, etc, etc. E, particularmente, na Guiné, há uma consciência maior, porque é um território do tamanho do Alentejo, falávamos melhor, mais e consistentemente uns com os outros, e tinha um líder africano, o Amílcar Cabral, um homem que até gostava dos portugueses, mas não gostava era do governo.
O ano de 1973 foi...
Pois, repare, nós começámos a ter pequenos grupos de conversas. Eu lembro-me, quando estava em Moçambique, Em 1970 já tive um almoço com 10 militares, 10 capitães, a dizer, temos que acabar com isto. Em 1970.
Uhum.
Portanto, houve o agravar da situação, sobretudo na Guiné, depois da morte de Amílcar Cabral, em que as guerras não se ganham militarmente, ganham-se diplomaticamente, como sabemos, não é? Está a ver, não é? Como sabemos, não é? Quer dizer, os Estados Unidos teriam capacidade para ganhar a guerra militar, mas não ganharam. A França tinha possibilidade de ganhar a guerra militar, ainda a China e a Argélia, também não ganhou. Portanto, só com, como diz o Clausewitz, há guerra porque não há soluções, ou não se conseguem soluções diplomáticas, como está a acontecer hoje. Ucrânia, Rússia, Rússia-Ucrânia, etc. Quer dizer, quando os interesses se sobrepõem à paz, às negociações para a paz, e esses interesses são normalmente porque alguém quer ganhar um dinheiro, as guerras continuam eternamente, não é? Era o que estava a acontecer connosco. Felizmente nós demos conta disso. E o Congresso de 73 é muito importante, porque é pela primeira vez que a oposição, porque repare, durante os 48 anos de obscurantismo e de ditadura, houve sempre antifascistas e anticolonialistas que fizeram os seus movimentos, não é? E suas manifestações contra o status quo. Acontece, pois, que nesse encontro não estavam nunca de acordo todos com acabar com a descolonização. E só em abril de 73, onde o único militar do exército, capitão, presente fui eu, com mais 12 da Marinha, clandestinos, só aí é que as forças da oposição, desde católicos progressistas, socialistas, independentes, comunistas, anarcossindicalistas, etc., concluíram, pela primeira vez, que, sim senhor, tinha que se descolonizar, tinha que se democratizar e tinha que se desenvolver o país.
Uhum.
Aliás, são os céus 3Ds, que são as conclusões do Congresso de Aveiro.
Mas, só, presentemente, esse Congresso de Aveiro, a sua intervenção, levou a que, não sei se posso utilizar a expressão ou não, sei que, entretanto, pediu a admissão das Forças Armadas, não foi aceito, e houve uma punição, deportação, mobilização para a Guiné-Bissau. Isto foi, salvo erro da minha parte, em julho de 73. E, precisamente,
é verdade o que está a dizer. Foi. Acontece que, nos estatutos oficiais do Exército, ao fim de 8 anos, podia-se pedir para sair do Exército. Podia-se pedir, estava escrito, podem pedir, só que não deferiam. Eu faço um requerimento, que é um testamento, um testemunho cultural, com 30 folhas de papel selado, ainda gastei dinheiro no papel selado, que era 5 escudos cada folha, e entreguei, e foi-me indeferido. E andei a entregar cópias do requerimento aos meus amigos e a alguns congressistas que estavam lá presentes, não é? E que eu sei bem quem são, entre eles a Maria Barroso e a Maria Emília Bordeiro dos Santos e o Urbano Tavares, Tengarrinha, etc. Isto não eram só comunistas, contra o regime não eram só comunistas, como os que não gostam de Abril, que também passam a vida a caluniar. Ora bem, como eu tive um desaguisado com a polícia, o Ministério do Exército soube que eu tinha lá estado. E eu ainda andei a protelar, ainda andei a protestar, e eles, em vez de me castigarem, alguém avisou o ministro que não criasse uma vítima, como já tinha acontecido, porque isso podia ser mau para o regime. Então, aceleraram a minha ida para a África, mandando-me rapidamente em força, não foi tão rapidamente quanto eles queriam, porque eu conspirei em Portugal continental, como se dizia, ainda um ano, e fui a meio do ano, no final de junho, portanto, a princípio de agosto, com cópias do requerimento, e tive a sorte de me juntar a um grupo de capitães, Matos Gomes, Golias, Jorge Alves, e até o próprio Luciano José Manuel Barroso, que era sobrinho do Mário Soares, e criámos um núcleo conspirativo clandestino. Acontece que já tinha havido uma manifestação dos militares do quadro permanente contra um congresso que houve no Porto de Lucianos dos antigos combatentes, que foi um ato promovido pelo sistema para a guerra continuar e promovendo em dois semestres, oficiais murcianos a oficiais do quadro, e passando por cima dos que tinham estado lá 4 anos como universitários.
Uhum.
É esse documento, é esse decreto, que é o decreto 353-73, que nos leva a reagir, e eu mais 3 militares fizemos um abaixo assinado por 51 capitães em Bissau, e que mandámos para Lisboa, a dizer que isto não podia ser, e curiosamente Marcelo Caetano, no exílio, no seu livro Os Depoimentos, diz que quando recebi o documento dos capitães da Guiné, fiquei muito preocupado. Tinha razão. Mais tarde, passados uns dias, acontece o mesmo em Portugal, com 136. Depois também o mesmo em Angola e Moçambique. E aí começam as reuniões. As reuniões no sentido de que fazer. Havia 3 hipóteses. Não vale a pena agora estar a perder tempo com isso. Acontece que nós na Guiné acelerámos muito mais as reuniões e decidimos do poder muito mais rapidamente pelas circunstâncias, não é que fôssemos melhores, eram as circunstâncias que nos levavam a estar mais contra o que estava a passar. Porque havia um diálogo entre nós e os próprios guerrilheiros, havia coisas idiotas, fraticidas, etc. Havia disparates, excessos, de um lado e do outro. Podia recordar agora, mas não interessa. O que interessa é que, em Portugal, em novembro de 73, há um senhor tenente-coronel que vai com um batalhão para a Guiné e que, numa reunião de 40 capitães em São Pedro do Estoril, diz: pá, deixa-se de conversas, isto só lá vai derrubando o poder. Já chega de conversas, vamos embora. Esse homem foi para a Guiné, nós já estávamos, já éramos a MFA, já não éramos só o movimento de capitães. É porque essa história que eu esqueci de referir, é importante esclarecer, dos murcianos serem transformados em oficiais do quadro, só se referia às armas operacionais, infantaria, cavalaria e artilharia. Não era geral, porque eram os que eram necessários para carne de canhão. Portanto, quem diga, fizeram aquilo para se livrar da guerra, sim, fizemos aquilo para nos livrar da guerra, mas sobretudo para nos livrarmos da ditadura. Tanto que, é curioso verificar, nem sempre é escrito, mas eu no meu livro esclareço isso, que aderimos aos 3 ramos todas as outras armas, todos os outros serviços, de administração, de engenharia, de transmissões, de serviço material, etc., médicos, serviço de saúde. Portanto, o nosso mal-estar organizou-se mais rapidamente na Guiné. No fim de 73 já estávamos absolutamente preparados para dar o golpe. Só que em Lisboa, em Portugal, andava-se um pouco naquela história de... Porque havia mais, não é? Havia mais militares. E havia mais dificuldade em chegar a um consenso. Mas chegou-se em fevereiro, março. Sobretudo depois do livro do António Spínola, que é tido como... Alguém escreveu agora um livro, e esse livro tem um sentido, para mim, não correto, porque parece que quem criou o MFA foi o General Spínola. Não, o General Spínola tem algum mérito com o livro para agregar os seus adeptos, os seus, dos ditos spinolistas. Mas não é ele... Começa o movimento de capitães. É o mal-estar geral e todas as razões que eu já aduzi. Já
evocou. Ora, precisamente, se podemos avançar um bocadinho, porque, bom, fala do livro. Eu penso que se trata de Crónicas de um Insubmisso. É um livro, cito-a, porque vale a pena comprar e estudar o livro. Foi publicado por Modocrómia. Precisamente é um livro para preencher as omissões que ofuscam a verdade histórica e de que, cito, as lutas pela memória são lutas pelo futuro que passa pelo dia de hoje. Bom, e aí acrescento, e isso digo eu pessoalmente, de maneira que se queremos...
E diz bem...
E talvez hoje, mais do que nunca, paira novamente nuvens negras. Neofascismo.
Nós temos um problema, que é um problema de obscurantismo, de pouco investimento no conhecimento e na cultura. E depois temos a grande parte dos órgãos de comunicação social estão na mão de senhores que não gostam bem-estar, no fundo, gostam do bem-estar das pessoas em geral, gostam do bem-estar deles próprios. E é incrível o que se ouve nas televisões. E há algumas coisas que se lêem nos jornais. Quer dizer, a liberdade devia ser mais livre e mais responsável, e não é. O que dizem-se tantas asneiras, e sobretudo é isto que eu aqui quis fazer com o meu livro, há mentira, não é? No mundo há mentira, mas pior que a mentira é o silêncio. E ainda talvez pior que uma e outra coisa é a omissão, que é como dizia o poeta Aleixo, não é? Para a mentira ser segura, basta ter um bocadinho de verdade à mistura, não é? É mais ou menos isto assim, o sentido é este. É o que acontece. E mesmo relativamente ao 25 de Abril, depois do 25 de Novembro, há muitos dos meus camaradas do meu tempo que omitem, elegem-se como os defensores da pátria, como os defensores da liberdade, e transformam um movimento coletivo de 2, 3, 4 mil militares e centenas de oficiais num movimento individual. Não. Só o nosso golpe, que é um golpe, só consegue ter efeito porque foi a prática na Revolução, no golpe, porque é um movimento coletivo.
E sobretudo também.
Porque não se deve, quer dizer, não foi o Hotel, não foi o Maia, não foi o Belo Antunes. Foram importantes porque sua coragem, etc. Mas é um conjunto de militares que é esquecido permanentemente.
Mas
não só houve um grupo de militares, cerca de 80, que foram expulsos das Forças Armadas.
Podíamos continuar assim, de maneira que eu remeto os nossos ouvintes precisamente para a leitura do livro Crónicas de um Insubmisso, que acaba de ser publicado e que ontem apresentou em pena macor.
E está a ter, segundo a editora, porque eu não fiz o livro para ganhar dinheiro, como calcula, a editora está muito satisfeita, tem-me dito ao Sr. Coronel, olha, está a ser muito procurado. É porque eu tenho algumas coisas no livro são ditas talvez pela primeira vez. Percebe?
Portanto, há que ler o livro. Obrigadíssimo.
Era só para acabar que a minha entrada na 5ª Divisão, eu fui chefiar o Centro de Esclarecimento e Informação Pública. Tínhamos um programa de rádio, tínhamos um programa de televisão e tínhamos um boletim impresso, que tinha bastantes edições, que editámos durante 6 meses. 6 meses, não, 25 números, um ano, quase um ano. Pronto, olha, muito obrigado e continuarei convosco assim que for preciso.
Com efeito, e como disse há instantes, 25 de Abril sempre, e como diz outro, temos que olhar para trás, conhecer a história para compreender o presente e, sobretudo, lutar
pelo futuro. E fazer um esforço na cultura, meu querido amigo, peço que, desculpe, há necessidade de fazer um esforço na cultura, no conhecimento, os orçamentos para a cultura serem melhores, sem prejudicar os outros, mas é importante que haja melhor e mais conhecimento e as pessoas esquecem-se um pouco disso. Sem sabermos mais, não podemos ser verdadeiramente livres. Acabo com isto.
Obrigado e até uma próxima.
Obrigado.
Então. Obrigado. Foi o testemunho do então capitão de Abril, Duran Clemente, e vamos o seu livro Crónicas do Insubmisso, nem mais nem menos, onde ele tenta pôr, à maneira dele, evidentemente, os pontos nos is. Vamos continuar a falar do 25 de Abril nos próximos minutos, mas para já, dois anúncios ainda à volta da questão. Para já, olha, as cruzadas sobre o futebol imigrante no século XX, nem mais nem menos, isto terá lugar na próxima quinta-feira, a partir das 18h30, no Arquivo Departamental de Val-de-Marne, com a presença do historiador Vítor Pereira. E um pouco mais tarde, às 19h, mas aí vai ser no Teatro de Paris, como quem diz, na Place du Châtelet, aí vai haver uma leitura de poemas e com fotografias de Alessio de Andrade, para falar novamente da liberdade, isto através de um livro que foi publicado recentemente. De quem escreveu o texto foi o historiador Yves Leonard, e precisamente as fotografias retraçam aquilo que era em Portugal, ou foi em Portugal, o 25 de Abril, no dia 25 e nos dias a seguir. Nós voltamos dentro de alguns minutos. E voltamos ao direto nesta passagem nível, domingo dia 10 de março, além da emissão com radiodifusão na noite de terça para quarta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Apostamos a festejar o 50º aniversário do 25 de Abril, a chamada Revolução dos Cravos. Entretanto, é precisamente o sétimo de iniciativas que estão a decorrer e nós agora vamos até Portugal, pois para melhor chegarmos aonde? Até ao Luxemburgo. Isto a propósito do livro Exílios no Feminino, deveria mesmo dizer Exil ou Femina. Irene Pimentel, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite.
Ora, Irene, vai estar precisamente nos dias 11 e 12, ou seja, amanhã e depois da manhã, no Luxemburgo, na companhia de um certo número de companheiras. Não é uma redundância, mas é de propósito que eu faço. Amália Rezende, Beatriz...
Amélia,
peço desculpa. Tenho que mudar de óculos, eu. Beatriz Abrantes, Fernanda Marques, Irene Cabeçadas, ou ainda Maria Emília Brederode Santos. É precisamente sete percursos de luta e de esperança. De maneira que eu, aliás, para começarmos a entrevista, vou citar precisamente aquilo que está na página 7 da edição portuguesa, porque em francês ainda não tive acesso a ela. Mas, de facto, a estadia em Paris foi uma escola extraordinária em termos sociais. Ainda que quem diz exílio diz também um sacrifício, não, Irene?
Diz também o quê?
Agora, um sacrifício.
Ah, está bem. Não, mas sabe que o sacrifício, eu não diria esse termo. Sabe que nós éramos todas muito jovens e, sobretudo, o que não gostávamos, o que não queríamos, era a ditadura portuguesa, era a guerra colonial que estava no nosso país. E, de facto, quando fomos para Paris, algumas voluntariamente, a maior parte em exílio, portanto, foram obrigadas para não serem presas, fomos, ao fim e ao cabo, para um país democrático, que não conhecíamos. E, portanto, Paris acabou por ser uma ótima escola, não só de trabalho, porque tivemos que trabalhar o que era possível trabalhar na fábrica, às vezes, portanto, nas limpezas e por aí fora, mas também era um sítio onde podíamos comprar livros, onde podíamos comprar jornais, pluralistas, onde podíamos ir ao cinema, ao teatro, onde conhecemos várias classes sociais, dependendo da nossa própria classe social, onde nos relacionámos com portugueses imigrados, com franceses, com desertores portugueses, com refratários. Foi, de facto, um tempo muito, muito bom ao mesmo tempo. Mas um tempo duro, evidentemente. Diga.
Sim, eu gostaria de ir agora até ao Luxemburgo, depois falaremos com a Irene sobre o 25 de Abril, porque, como é que viveu o 25 de Abril.
Posso só fazer uma correção?
Com certeza.
Sim. Pronto, é que eu esqueci da Helena Rato, que é uma das sete, é só para isso, porque eu sei que somos muitas e, portanto, às vezes esquecemos sempre de uma. E do editor, que é o Carlos Valentim Ribeiro.
Carlos Ribeiro, com efeito. Aliás, ele envia regularmente, porque há um blog e há um certo número de artigos que são publicados, podemos receber isso através da internet, mas enfim, ainda até ao Luxemburgo. Eide Martins, boa tarde.
Boa tarde.
Ora, trabalha no Centro de Documentação sobre Imigração Humana, vai ser precisamente neste centro que amanhã às 19 horas vai ser apresentado Exílio Femina, mas rapidamente, Eide Martins e o 25 de Abril.
Então, antes de mais, obrigada pelo convite e também boa tarde à professora Irene Pimentel. Obrigada por ter aceito o convite e também a todas as autoras, as restantes autoras.
Muito bom dia, também, boa tarde.
Boa tarde. Então, a Aide e o 25 de Abril, que combinação curiosa e enfim, estive a refletir, tantas coisas haveria a dizer. Só que eu pensei, efetivamente foi a luta e vitória de uma geração, mas de todo.
Sim, Aide? Bom, temos só que houve um bocadinho de corte, vamos tentar ligar novamente para o Luxemburgo.
Cortou?
Sim, mas já estamos novamente em direto, se fizermos agora, Aide.
Eu espero que não hajam muitos cortes. Portanto, eu nasci 10 anos depois, sou imediatamente da geração seguinte, e poderia falar aqui de toda, de tudo o que pude, evidentemente, beneficiar, eu e todas as gerações, portanto, a liberdade de expressão, o direito ao voto, a liberdade religiosa, a maior igualdade de género, Serviço Nacional de Saúde e tantas, tantas outras coisas que poderiam ser mencionadas, uhum. Mas o que me apetece falar aqui é sobretudo desta ideia do 25 de Abril que ainda há de vir, digamos assim. Portanto, as lutas pós-coloniais, interseccionais, a luta das mulheres, este livro aparece também agora numa fase em que realmente volta a ser o centro esta questão da interseccionalidade, não é? O olhar transversal para as questões também do género. E eu pensei, como resumir isto tudo de uma forma bonita? E então pensei numa metáfora. Para mim, o 25 de Abril é uma responsabilidade. Antes do que é que seja, é uma responsabilidade. É como ter uma criança a seu cargo. Esta criança tem 50 anos, mas é uma criança que se chama democracia, que precisa de ser alimentada, protegida, cuidada. E eu encaro realmente isso como uma responsabilidade. É o que eu gostaria de dizer.
Sim, com efeito, a liberdade tem que ser uma luta cotidiana. Mas vamos voltar um bocadinho atrás, Irene Pimentel, porque finalmente tem a mesma opinião do que eu. Eu digo que o 25 de Abril foi muito bom, mas eu digo que o dia 26 ia estragando ou estragou um certo número de coisas. Mas cito a Irene Pimentel. O meu 25 de Abril começou não a 25, mas a 26. Foi nesse dia 26, eu desobedeci completamente às ordens e fui para o Chiado. De maneira que a palavra de ordem do MFA na altura era fiquem em casa. Mas precisamente o povo veio para a rua e foi isso que modificou completamente o sentido do 25 de Abril?
Eu penso que sim. No dia 25 de Abril houve um golpe de Estado militar, não é? Levado a cabo pelo MFA, a cujos oficiais eu agradecerei toda a minha vida, que possibilitaram de facto a mudança, mas logo no dia 25 de Abril, ao fim da tarde, e sobretudo no dia 26 de Abril, evidentemente, eu penso que o 25 de Abril se transformou numa revolução. Isto porque, só para dar assim dois ou três exemplos, porque a ida do povo, da população para a rua, foi fundamental no apoio ao MFA logo no dia 25, o que fez com que o MFA não quisesse tomar determinados alvos, porque teve logo o apoio da população. Mas eu penso que o dia 26 de Abril é muito importante porque às 9 horas da manhã foi tomada a sede da DGS, da PIDE, mais conhecida como PIDE, que foi, aliás, a polícia política, não só caiu nesse dia, que é um enorme símbolo, mas foi essa polícia política que provocou 4 mortos no dia 25 de Abril, por volta das 8 horas da noite, quando atiraram contra a população. Eu estou muito de acordo com a Heidi. Eu penso que o termo responsabilidade é muito bem escolhido. Eu, mesmo assim, devido a tudo o que eu recebi com o 25 de Abril, eu continuaria a dizer a liberdade. Acho que a liberdade é talvez o bem mais precioso que permite todos os outros, a democracia, a responsabilidade, os deveres. E penso que, mas ela, eu penso que ela tem muita razão. Todos os dias temos que alimentar e alargar o que foi conquistado em 25 de Abril de 74.
Ora, Irene Pimentel, a maior parte dos testemunhos são feitos por homens. Ora, há que ver que as mulheres tiveram um importante papel na resistência, ainda que seja um papel, entre aspas, mais apagado, quer dizer, mais escondido, e precisamente são os principais testemunhos, felizmente, que vocês puseram mãos à obra de escrever Exílios no Feminino, Exílio ou Femina, precisamente para demonstrar que vocês, quer dizer, eram parte integrante dessa luta. Agora, havia um grande problema, não é? O que os senhores é que parece é que tinham a sabedoria toda, não é? E as mulheres tinham tarefas subalternas, quando na realidade muitas coisas da clandestinidade eram as mulheres que faziam. Quer dizer, isso, finalmente, a condição da mulher, mesmo para ditos revolucionários, eles tinham uma concepção um tanto quanto deficiente, não?
Estou completamente de acordo, todas nós sentimos o machismo, porque isto é assim, é como dizia o Gramsci, a hegemonia da classe dominante, não é? E apesar de muitos dos nossos camaradas que desertaram para não fazer a guerra colonial, que se exilaram, que se ergueram contra o regime, serem contra esse regime, esse mesmo regime, há sempre uma mentalidade que é, portanto, que vai para as próprias pessoas. pessoas, mesmo quando são subjugadas. E as mulheres foram importantíssimas a todos os níveis, não só no apoio e na ajuda, como, olha, por exemplo, no 25 de Abril, já agora, para falarmos no dia 25 de Abril, que é absolutamente maravilhoso, foi uma mulher que levou os cravos, que foram depois colocados e que ficou como símbolo maior de uma revolução ao fim e ao cabo, praticamente sem sangue, o único sangue causado pela PIDE. E, sobretudo, eu acho que o 25 de Abril foi uma revolução para as mulheres. Porquê? Porque as leis mudaram de tal forma, o Código Civil, o facto das mulheres poderem votar pela primeira vez universalmente, e as leis são muito importantes também para a mudança das mentalidades, que é sempre mais longa, mas as leis são fundamentais. E o facto de ter caído do Código Civil português aquela terrível frase que dizia que o homem era sempre o chefe de família à qual a mulher tinha que obedecer, isso acho que foi uma revolução. Pronto, que ainda está, se calhar, no seu início, mas sem este início não se pode fazer nada.
Ainda que hoje um certo número de partidos querem que haja um novo referendo sobre a interrupção voluntária de gravidez. Ora, Heidi, precisamente no Luxemburgo há uma importante comunidade portuguesa, mais de 120 mil, é isso?
Sim, temos uma importante... sim, está-me a ouvir? Sim, temos uma importante presença de portugueses no Luxemburgo, 14,5% da população, aproximadamente 5%.
Será que isso é transformado depois na participação cidadã?
Ora bem, teríamos que realmente essa presença dos portugueses no Luxemburgo já data, não é? Do final dos anos 60, podemos ver as diferentes vagas migratórias, portanto, os que vieram a salto no final dos anos 60. Em 70 contavam 5.745 apenas, em 81 29.309. E assim sucessivamente, e desde cedo se viu a presença das associações. Eu dizia que a participação cívica, a participação cidadã, mais do que institucionalizada, foi e continua a ser muito forte em termos de associativismo. Portanto, com a criação, por exemplo, em 79 da Associação Amitié Portugal-Luxembourg e em 72 a União Centro Cooperativa. E pronto, e o ano passado, por exemplo, também 11 de junho, todos os não-luxemburgueses foram chamados a votar para as eleições comunais, não é? Há o direito de voto. Também, portanto, há uma participação cívica, institucionalizada também nesse aspecto. Foram abolidos os 5 anos de residência mínimas exigidas para votar. Sim, eu diria que essa presença é refletida na participação cidadã
Sem esquecer que vocês têm um jornal, que é Bom Dia, sem esquecer a Rádio Latina, com quem trabalhamos em conjunto alguns aninhos atrás, e voltando aí sobre o 25 de Abril, há uma exposição que teve sido inaugurada no próprio dia 25 de Abril no Museu Nacional do Luxemburgo. Mas, Irene Pimentel, recentemente há um artigo seu que foi publicado na revista Sigilo, número 52 aqui. Mais ainda, assim, o Essencial sobre a PIDE, isto é uma edição também da Casa da Moeda da Imprensa Nacional, e entretanto surge um livro que eu ainda não recebi, que é bastante importante, do 25 de Abril 74 ao 25 de Novembro de 1975, episódios menos conhecidos. Ora, precisamente neste livro, apresento, aqui é a Irene que fala, uma análise pessoal de episódios ocorridos entre os anos finais da ditadura e o 25 de novembro de 75, com destaque para o que aconteceu à ex-polícia política para a ação dos Estados Unidos, França e na Alemanha nesse período relativamente a Portugal. Irene Pimentel, vamos ter que fazer uma emissão só sobre isto. Mas, concretamente, há que lembrar que, ao momento dado, a 7ª Armada norte-americana estava no Mar da Palha, no Tejo, não é?
Sim, havia, o que é que havia? Havia operações da NATO nesse preciso momento, mas como eu mostro no meu livro, os Estados Unidos, a CIA, os próprios serviços secretos franceses, os serviços secretos alemães, estavam completamente à nora. Porquê? Porque eram informados do que se passava em Portugal pela hierarquia das Forças Armadas Portuguesas e pela PIDE, DGS. Ora, como a PIDE-DGS praticamente não vigiou o que estava a passar ao nível das reuniões clandestinas do MFA e acabou por não atuar, a não ser matando pessoas da população no dia 25 de Abril, esse aspecto é muito importante, porque todos eles, assim, a todas essas organizações internacionais da NATO, não souberam nada do que é que se iria passar. E, portanto, foram tomados completamente de surpresa. Isso, aliás, é um dos episódios que eu conto no livro. Mas posso-lhe só dizer aqui uma coisa que eu ainda não falei, além das pessoas todas que vão estar, ou que fazem parte neste livro, edição francesa do Exil Féminin, ao qual quero agradecer muito o Centre de Documentation sur la Migration Humaine, e a iniciativa do António Paiva, que foi absolutamente vital.
E a cita-lo,
Exatamente, foi ele que teve essa iniciativa e foi ele que pressionou, e nós, claro, que aceitámos, como é evidente, e gostámos muito, este projeto colaborativo, que contou também com muitos voluntários em França, na tradução, pronto, e graças ao qual este livro agora está em francês. E depois, algumas das autoras, eu não vou poder, devido às comemorações do 25 de Abril, irão estar também em Paris,
Em Bruxelas, antes disso em Bruxelas.
E em Bruxelas, no dia 2 de Abril, exatamente.
E depois, aqui já uma localidade, que é Nanterre, não é?
E em Nanterre, na Universidade, que é no dia 3 de Abril, e na Casa de Portugal de Champigny, no dia 4, às 19 horas.
Dia 4 de Abril?
De Abril, exatamente.
Ah, obrigado pela caixa. Não
gostei. É isso. Como é uma rádio extraordinária de informação para portugueses, pronto, aproveito.
Não, é uma caixa bastante importante, já está anotado, mas voltemos ao Luxemburgo, Heidi Martins. Precisamente, eu tinha vontade de evocar António Paiva, porque ele levou todo um coisa, e cheguei a entrevistá-lo, precisamente para que as pessoas participassem com documentos, com fotografias, isso tudo, de maneira que foi um trabalho que o Centro de Documentação sobre a Migração Humana acompanhou plenamente, não foi?
Sim, tenho vontade de dizer que o António Paiva é um trabalho de longa lena, da parte dele, muito longa, não é? E claro, o agradecimento principal vai para ele, foi ele que nos apresentou o projeto ano passado em março, que deixou o exemplar, o cartãozinho, que realmente lançou esta proposta de tradução em francês, que hoje achamos importantíssima, portanto abraçamos este projeto. Um agradecimento ao António Paiva e efetivamente ao editor, ao Carlos Valentim Ribeiro, aos nossos parceiros do costume, não vou estar a citá-los, também à Associação de Exilados Políticos Portugueses. E
Vitória.
Exatamente, e as edições a fundo estão na lista, são os nossos, exatamente, os parceiros neste projeto. E o Centro de Documentação, pronto, brevemente existe desde 95, está situado no Quartier Italie, em Dudelange, que já por si só é rico de uma história de migração, e nós atuamos como interface entre diferentes instituições, as instituições patrimoniais, o mundo associativo, o meio académico, e o público generalista. Eu costumo dizer que é um trabalho bastante complexo, porque é quase de tradução, não é? Cada instituição tem uma certa linguagem. E o facto de convidarmos as autoras e de termos este projeto e de toda a gente ter aceito é fantástico, porque tornamos público e podemos divulgar o exílio no feminino e tudo o que isto implica nos 50 anos do 25 de Abril, nas comemorações e também na Jornada Internacional des Femmes, que há o aspecto feminino aqui muito importante. E fazer este diálogo, lá está, fazer o diálogo com o público geral, não sei como é que se diz em português, generalista, o público e...
Em geral.
Exatamente, o público em geral, portanto, temos essa possibilidade de comunicar e é maravilhoso.
Muito obrigado.
Eu agora posso dizer também outra coisa, que eu fiquei muito contente. Acho que há um interesse muito grande em países europeus, França, Alemanha, Luxemburgo, sobretudo também, sobre o 25 de Abril. É quase como se o 25 de Abril, a memória desta data linda, atenuasse os tempos sombrios que, apesar de tudo, vamos vivendo, não é? De guerra, de subida da extrema-direita. E há bocado o Arthur falou de uma questão muito importante, que é, até já à direita aqui, durante a campanha eleitoral, que é esta dia 10 de março, são
hoje,
eleições.
É hoje,
por si. É hoje mesmo, eu já acabei de votar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas até houve, sim, um lançamento de ideias de revoltar, a referendar, feito a despenalização da IDG, isto até num momento em que, já agora, parabéns França, o governo francês e a Assembleia e o Senado aprovaram a integração na Constituição Francesa.
Da liberdade, não é o direito. Há uma nuance aí importante. Bom, enfim.
Não é o direito.
Não. É liberdade.
Absolutamente. Mas eu acho que estou muito de acordo até com esse termo. Pois gostava também de dizer que no Luxemburgo, onde eu vou voltar a ir em novembro, é extraordinário a forma como estão a comemorar o 25 de Abril.
Uhum.
Portanto, e sobretudo...
Desculpe, estou a interromper.
Faz bem.
Resta-nos 30 segundos, peço desculpa.
Eu sou uma aluna nisto tudo, mas só para concluir, no início perguntava à professora Irene Pimentel se falava de sacrifícios, e ela disse que não era tanto sacrifícios quanto era alegria, não é? A liberdade vem pautada com esta nota de alegria. E eu falei de responsabilidade. E esse perigo e esta realidade que sentimos hoje, do avanço da direita, etc., da extrema-direita, tudo o que está a acontecer, portanto, deste fechamento, e acho que são dois tons que marcam as comemorações dos 50 anos. Pelo menos eu penso isso no Luxemburgo e no geral.
Eu também. Não sei. Eu hoje, quando fui votar, fui comemorar o 25 de Abril e os 50 anos.
Uhum. Obrigadíssimo, Irene Pimentel. Bom, de qualquer forma, já temos dois encontros aqui na Rádio Alfa. A Irene Pimentel tem que vir acompanhada pelas companheiras, não é redundância nenhuma. Obrigado igualmente à Aidy Martins.
E teremos
a ocasião de voltar a ir até o Luxemburgo mais vezes. Já fomos por diversas razões, a começar por sindicais, mas enfim, bom. Obrigado e até muito breve, então.
Até muito breve. Obrigada.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
On vient en direct ce dimanche 10 mars, passager niveau votre compagnie jusqu'à 14h, sans oublier rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, et le podcast. On va pas très loin, on va de l'autre côté du lac de Créteil. Et Madame Jackie Buet, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour.
Alors, ça y est, on arrive à la 46e édition. Bon, je ne vais pas vous demander de voir qu'est-ce qui s'est passé derrière, parce que les années sont passées aussi pour nous. Mais enfin, alors, cette année, bon, apparemment, il y a des nouveaux terrains d'aventure. Concrètement, les domaines du sport et du cinéma, comment marier les deux?
Oui, alors on va se faire rapprocher des grandes sportives qui ont des entraînements et des épreuves à franchir, des réalisatrices qui, finalement, elles aussi, ont eu des épreuves à franchir. Il y a des points communs dans leur performance et je trouve ça intéressant de les réunir à Créteil cette année.
Voilà.
Alors, bien sûr, il y a les Jeux Olympiques qui se profilent à l'horizon.
Bien qu'on parle souvent des champions, mais moins des championnes. Alors, cette année, la 46e édition, bon, on pourrait passer une heure à parler là-dessus, mais enfin, commençons par l'invité d'honneur, Léa Drucker.
Léa Drucker. Ouais. Alors, c'est une actrice qu'on admire beaucoup, qui a laissé vraiment derrière elle toute une tradition pour aborder des rôles vraiment neufs. Particulièrement le rôle qu'elle joue dans le film de Catherine Breillat, qui va être à l'honneur également le samedi 16, parce qu'elle joue le rôle d'une femme, on va dire, un peu dissidente, un peu indisciplinée, qui, elle, choisit de séduire un jeune garçon, ce qui est souvent l'inverse d'ailleurs dans les faits divers. Et c'est très intéressant de voir que le portrait de femme peut aussi être comme ça très complexe.
Oui, effectivement, on accepte facilement qu'un monsieur de 60 ans puisse vivre avec une jeune fille de 20 et quelques années, bien qu'au cinéma on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Parce que bon, ça, malheureusement, le cinéma est pas seulement hein, tous les milieux justement. Il y a le abusé des jeunes filles, des manipulés complètement. Mais enfin, bon, de toute façon, la lutte continue, c'est le cas de le dire. Alors, il y a carte blanche, c'est très important parce qu'on parle beaucoup des producteurs, mais il y a certain nombre de productrices. Concrètement, Marie-Ange Luciani.
Oui, ça va être un peu notre invité d'honneur dans la deuxième partie du festival, après avoir eu connaissance des Oscars ce soir. Peut-être qu'on espère de tout cœur qu'elles vont remporter quelque chose à Hollywood. En tout cas, il faut rendre hommage aux productrices. Il y en a une très célèbre qu'on a oubliée. Donc voilà, c'est l'occasion de à la fois d'inviter Justine Trier, mais de mettre l'éclairage sur la production.
Alors, je connaissais Olympe de Gouges, mais Olympe se bouge.
C'est un jeu de mots qu'on a souhaité agiter. Alors, c'est vraiment bouger. Hein, bouger, faire un pas de côté, avancer, danser, s'exprimer. Mm-hmm. Les femmes ont bougé, elles bougent. Olympe de Gouges, c'est quand même une grande figure de l'histoire française. Elle qui a voulu inscrire dans la Constitution la place des femmes et des gens de couleur. Elle n'a pas réussi, elle a été guillotinée. Symboliquement, cette semaine, on a eu le scellement de la loi pour la liberté d'IVG. Quand même, c'est un énorme pas historique. Donc voilà, on est dans une actualité à la fois d'aujourd'hui et qui colle avec l'histoire, notre histoire. C'est vraiment important.
Alors, je pense effectivement qu'un focus est donné au cinéma queer européen.
Oui. On a rencontré les réalisatrices allemandes au travers de nos 46 ans de festival. Et cette année, on a voulu rendre un hommage en sa présence. Donc, c'est vraiment une carte blanche, là aussi, une forme de rétrospective au cinéma de Monica Troy, qui a rencontré alors des transgenres, des personnes qui ont choisi un mode de vie tout à fait marginalisé, sans vouloir rester en marge de la société, mais qu'on a marginalisé. Elle les a rencontrés une première fois il y a 25-30 ans et elle les a retrouvés il y a 2 ans, vieillissant, mais toujours aussi militant. Et ça va être un bonheur de la suivre et d'avoir son témoignage sur cette génération.
Alors, une constante du Festival international des filles et des femmes, c'est justement, vous avez une empreinte, vous avez les pieds dans le territoire, dans le département, et justement, oui. Je pense qu'il y a certaines autres choses qui vont parler de ça, territoire.
Oui, on a souhaité répondre un petit peu à la demande, d'ailleurs, de nos partenaires locaux, le département, la ville de Créteil, la région, pour donner un éclairage sur ce qu'on appelle nos banlieues, donc on appelle ça nos territoires, et aller vers les gens. Et le partenaire important, c'est les archives départementales du Val-de-Marne, qui ont en dépôt des films amateurs des habitants. Depuis presque 30 ans, ils collectent des archives, et donc là, on va pouvoir découvrir des vues sur le département il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ça va être une très très belle séance le mardi 19 mars, en présence donc des archives du département.
Alors, comme d'habitude, il y a un certain nombre d'avant-premières.
Oui, tout à fait.
Il y en a deux, je crois, deux, c'est ça?
Oui, il y a deux avant-premières dans la catégorie, on va dire, cinéma de genre.
Oui, madame.
Et là, on travaille avec... Oui, pardon, j'avais perdu mon oreillette. On travaille avec les cinémas du Palais, qui sont nos partenaires. Donc, il y a un film que je trouve très, très drôle, sur le vampirisme.
Ouais, d'ailleurs, le titre ouais, Vampire humaniste cherche suicidaire. Voilà. Consentant.
Voilà. Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça répond un peu à la question sur la fin de vie. Là, le scénario est très drôle. Ce sont deux jeunes vampires qui, finalement, se rapprochent des gens en fin de vie pour les soulager. À leur façon, évidemment, à la façon des vampires. C'est une fable assez tendre, et ça décale complètement le genre cinématographique sur les vampires. Je l'aime beaucoup, c'est un très joli film.
Deuxième film, Bye Bye Tibériade.
Ah, alors Bye Bye Tibériade, ça n'a rien à voir avec un film de genre. C'est un très beau documentaire, le deuxième, de Luna Swalen, qui est la fille de Yamaba, et du comédien, je ne sais plus son prénom, Swalen. Elle avait fait un premier film qui s'appelait Notre Algérie, sur l'héritage paternel, sa famille du côté du papa d'origine algérienne. Et maintenant, c'est le côté héritage du côté de sa maman Yamabar qui est palestinienne. Donc ça va être au cœur de cette actualité si terrible aujourd'hui, un moment de rencontre et de fraternité, parce que c'est un film très, très, très riche, doux et qui donne de la Palestine un portrait pas du tout agressif, mais au contraire d'une culture et d'une histoire formidable.
Alors, le jeune public, comme d'habitude, n'a pas été oublié. On appelle ça « graine de cinéphage ». Bon, oui. Là, on joue à nouveau avec les mots, Madame Bueux.
Oui, voilà, « graine de cinéphage ». Ça veut dire que depuis 46 ans, on essaye de proposer aux jeunes élèves des collèges et des lycées, mais aussi des étudiants, des parcours d'ateliers pour apprendre à lire les images et surtout apprendre à fabriquer des histoires, à raconter leurs histoires en images. On sait que la première langue du jeune public aujourd'hui, c'est l'image. Il scrolle toute la journée sur le portable.
Mais comment, donc,
voilà. Il faut analyser l'image et puis peut-être qu'il s'interroge sur comment c'est fabriqué et ce qu'on leur raconte.
Alors, le cinéma lusophone n'est pas oublié. Déjà, dans la compétition internationale de courts-métrages, il y a Corps scintillants de Inès Teixeira. Et ça concerne les longs métrages de fiction. Il y a un film qui vient du Brésil et Portugal, une fiction, Praia Formosa. Sans oublier, là et là, où on est dans la compétition internationale, long métrage documentaire. Igili, Rainha Retinta, no Carnaval. Ouais. Voilà, donc le Brésil, le Portugal.
Deux très très beaux films, vraiment. Le Praia Formosa est une fiction Brésil-Portugal qui raconte l'histoire, finalement, de l'esclavage au Brésil à travers le personnage d'une jeune femme noire qui fut domestique au 19e et qui revient aujourd'hui et qui revisite tout ce territoire, encore une fois, une notion de territoire et des lieux, on va dire, où les Noirs ont été débarqués de manière forcée au Brésil. Mais c'est très très beau, hein, c'est magnifique.
Oui, d'ailleurs, oui, parce que ça raconte environ au 19e siècle, ouais. Au début, et finalement, ouais. Il se réveille, entre guillemets, en 2023, ouais. Avec, voilà. Il y a même une petite Afrique et tout ça. Mais alors, il y a quelque chose qui est très important, là, je pense, comme on a parlé de sport, des événements sportifs, il y a une question très importante, c'est la question de l'accessibilité. Alors, je ne sais pas, je me pose la question comment, quand il y aura les Jeux paralympiques à Paris, il n'y a qu'un dixième des stations de métro qui ont des élévateurs. Voilà. Alors, mais je pense que par rapport au Festival international film des femmes, ça, c'est vous occupez pleinement.
Oui, nous, on met à disposition à la fois un accès à la Maison des Arts pour les gens qui ont des difficultés en mobilité. Mais surtout, on anime des ateliers du langage des signes pour les gens malentendants. Et c'est un apprentissage pour nous vers les gens qui ont un langage très, très raffiné, très, très lié au corps. Et ça va nous passionner. C'est la deuxième année que nous faisons ça avec notre collaboratrice Camille Frébert. Et ça va être vraiment génial.
Oui, voilà. Donc, l'atelier d'initiation à la langue des signes, ce sera mercredi 20 mars de 13h à 15h. Oui. Bon, il faut s'inscrire. Et après, la suite, c'est un café signe. Qu'est-ce que ça va être?
Un café signe, c'est... On offre le café aux gens qui sont disponibles pour rencontrer les personnes qui signent, donc qui utilisent le langage des signes. Et sur une chose très quotidienne comme prendre le café... On décode un certain nombre de mots, de signes. Voilà, donc ça s'appelle Café Signe. C'est un petit jeu de mots. Là encore, on aime bien les jeux de mots cette année.
Oui, cette année, on est gâtés. C'est le cas de le dire. Madame Jacqueline Bueux, merci. Je rappelle, vous êtes fondatrice et présidente du Festival international du film des femmes. Tout démarre le 15 mars. C'est la 46e édition. Bon, bien entendu, pour voir les horaires, les salles, etc., etc., le mieux, c'est d'aller sur Internet, non?
Oui, filmdefemmes.com. C'est direct, vous avez tout le programme.
Voilà, merci Madame Bueux. Et bon vent. Bon vent à cette 46e édition. Merci, à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt. agora vamos deixar aqui o Largo de Créteil e vamos até ao Largo, eu quase dizia ao Largo não, mas vamos até à Orla Atlântica, vamos até a Bissau, a Guiné-Bissau.
É seu, e é que 2 anos mais longo, hoje a guerra não começa.
Esse nome, minha filha, quem agora que junta nome que é?
Ele agora, vou com a Bari, segura.
E senhora?
Ele agora não vai contar estranho. A mim nunca me conta eles. Capitão.
Bumbulum torna na chama, mas um braço para a guerra.
Quem que toca? E nesse tipo, o que é que tem?
Seja bem-vindo à Força Armada de PGC.
Como é tenso um diné?
E não na Bala Libertal.
Que tenso um diné?
Ah! Não pincha! Pincha.
Tempo de portugueses, se acabaria na Guiné.
Camaradas, assim como poder passar de um mão ao outro.
Ladrão. Para mim foi bom.
Uhum. Antaguinha está preparado para essa abertura tudo, né?
Nome, um filme de Sana Nada, que vai ser estreado aqui em França no dia 13 de março, precisamente, Sana Nada. Boa tarde e obrigado por estar em direto connosco da Bissau.
Boa tarde.
Muito boa tarde. Ora, filme Guiné-Bissau 1969, guerra, luta pela libertação nacional do jugo do colonialismo português e, precisamente, nome é a personagem principal do filme, que deixa a sua aldeia para ir lutar precisamente por essa libertação, mas depois há essa luta, há um certo número de coisas, e depois o pior é que, como alguém dizia, fazer a revolução ou obter a independência é uma coisa, mas depois, para salvaguardar e avançar no bom sentido, é outra. Foi um bocadinho aquilo que sucedeu na Guiné-Bissau, Sana?
Exatamente, a América Cara tinha concebido o fenômeno da luta como a primeira fase do programa da independência, uhum. Que era portanto, libertar o país do colonialismo português. Depois, numa segunda fase, era a reconstrução nacional. É nessa fase que estamos agora, é que põe mais problemas.
Uhum. Ora, o Sana conheceu precisamente a luta pela independência da Guiné-Bissau na medida em que, digamos, entrou no combate com a idade de 13 anos, foi?
Não, nunca combati, não é? Então, fui para mamá, minha mãe, levou-nos para a grelha, uhum. Para uma espécie de refúgio temporário, uhum. Uma semana, até um mês no máximo, mas aquilo durou 11 anos. Portanto, eu fui aos 13 anos, eu já tinha nascido na Universidade da Guiné-Bissau, uhum. A uns quilómetros de Bissau. Né? Portanto, eu estava a frequentar a escola dos franciscanos na minha aldeia, quando um dia, à noite, eclodiu a luta à libertação nacional. Eu fiquei nessa zona.
Uhum.
Ora, então, fiz parte de toda a minha vida. Durante esses 11 anos até chegar aqui a Bissau, sim.
Uhum. Ora, precisamente fez uma formação de cinema, bom, num país estrangeiro, precisamente, podemos dizer que o cinema, a película, foi a sua arma pela independência nacional?
É, como eu estava a dizer, nunca combati, mas sempre filmei a guerra, filmei a... Uhum. Já, antes disso tinha aberto uma escola, primária, como nosso professor, como sabe, calhou que eu sabia ler, e a América Cabral tinha decidido que tinha serviço de saúde, educação e tudo durante a luta. Uhum. Então fui levar a abrir uma escola numa aldeia com pessoas da minha idade, na aldeia do Bumal, no norte. Depois trabalhei num hospital de campanha com o Simão Mendes, cujo nome leva agora o Hospital Central aqui de Bissau. Aprendi o como é. O socorrismo, não? Como estancar as hemorragias, curar feridas, não sei o que mais. Ok, depois ganhei, entre aspas, o direito de ir formar-me na União Soviética, mas cheguei a Conakry uma semana atrasado. Uhum. Portanto, a América Cabral decidiu que eu ia fazer cinema. Uhum. Só que não, isso era um mundo estranho para mim. Nunca tinha visto um filme. Portanto, a política de formação de quadro para a independência é que me levou a ser cineasta.
Uhum. E precisamente, ora, no
fui formar-me.
Sim, peço desculpa.
Fui enviado com mais três pessoas a Cuba, o José Blama Cubumba, José Fina Lopes Crato e Flora Gomes. Fomos a Cuba a estudar cinema, só que não havia escola de cinema nessa altura. Nós tivemos que aprender o cinema a praticá-lo no Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica. Ok. Então estou a trabalhar como cineasta desde 72, 2 anos antes da independência.
Okay. Ora, no filme Nome, precisamente, há imagens de arquivo, há outras imagens, são extraordinárias, não é? Porque há a natureza, há a fotografia do filme Nome, é extraordinária também, de maneira que, parece tudo parte de uma história de amor, espera aí. Tinha uma filha, mas só depois é que soube que tinha a filha, porque, bom, a filha chama-se Deusdada, já o nome já leiremos. Mas enfim, quer dizer, a partir de uma história de amor, a partir da ida, precisamente para a guerrilha de um jovem, não é? Juntar as imagens de arquivo, e não só, e a ida das imagens de arquivo ao encontro extraordinário, é o foco, precisamente, é a convivência, a maneira como as pessoas viviam, como as pessoas, quer dizer, se tratavam e por aí fora, de maneira que isso demonstra. Bom, era um bocadinho a ideia, penso eu, da Mica Cabral, precisamente essa cumplicidade entre a guerrilha e a população.
Normalmente eu sou fruto dessa, como cineasta, sou fruto dessa luta. Portanto, lutava-se, sobrevivia-se, fazendo agricultura, fazendo a pesca, tudo, mas a guerra não deixava ninguém tranquila. Portanto, a guerra era dura, mas as pessoas, como disse o Mircar, nós não íamos inventar história nenhuma, íamos filmar aquilo que se passava como no processo da para a independência, que não tinha, não, fazer cinema era, para ele era muito, muito prático, porque a história estava aí a ser, como é que a criar, a nossa história ainda estava a ser escrita durante a luta.
Ora,
o nome era um alião. Engravidou uma prima, pois isso de engravar uma prima sem casamento leva a uma certa punição, que é humilhante. Então o nome foge disso, mas ninguém sabe se é isso que o empurra para ir à luta, ou se é, ele diz que ele queria ser livre, mas deixou a miúda engravidada por trás. Ele sabia que a miúda estava grávida. Então isso convence-o a ir para a luta. Depois lutou, depois fez o que fez.
Com efeito é uma posição muito, muito ambígua, mas no filme, precisamente, as mulheres têm um papel importante e na guerrilha, a luta pela independência nacional, a mulher guineense teve um papel importante, não?
Sim, eu pessoalmente, quando eu estava no serviço de saúde, a Titina Sila, a nossa heroína e mártir, foi direta, minha chefe direta. Em 66, entre 66 e 67, eu estou no hospital, assim, lá, voltou da União Soviética, formado como enfermeira, e chefiou o serviço de saúde na frente norte, em que eu estava. Portanto, a mulher tiveram muita importância na luta, não só aquelas que conhecem, como Carmen Pereira, Francisca Pereira, não sei o que mais, mas há muita mulher que não estão aí, que ninguém fala dela, Ana Maria Gomes está ainda viva. Ele foi com uma companheira de Titina Silé, lutou muito, foi chefe de uma secção, de uma zona política, foi chefe político de uma zona no norte aqui, como a Paulina Cassamã também. Houve muita, a presença de mulher aqui é constante, não?
Ora, uma especificidade da luta da libertação nacional nas antigas colónias portuguesas é que na Guiné, quando estamos a aproximar, mesmo em 1973, quando houve a declaração de independência, finalmente as tropas portuguesas estavam em Bissau, estavam cercadas em certos quartéis e finalmente tinham mantimentos que eram largados por helicópteros. De maneira que é verdade que aí foi. Não foi por acaso também que assassinaram Amílcar Cabral, pois não?
Até 72, quando eu comecei a filmar, havia muito pouca movimentação por terra da tropa portuguesa. Havia zonas em que eles se movimentavam, na zona norte, no leste, mas na zona sul já o movimento era só fluvial. E havia trechos de estrada em que eles circulavam. Aqui no norte também era, mas por ar era melhor. Tinha o domínio do ar. Até quando houve, em 73, nós recebemos os foguetes israelenses. A partir daí as coisas mudaram. Portanto, havia, como disse, havia movimentação. Aquilo que nós chamávamos de zona libertária, que sofria um bombardeamento e desembarque de tropa. Mas isso era uma coisa de 24 horas, 48 horas, 72 horas. A tropa já não tinha mais mantimento e tinha que voltar aos quartéis. Quando houve um momento em que temos a estrela, já se podia combater de dia. O ar já era, não era domínio só de portugueses. Foram abatidos muitos aviões e proclamou-se o Estado. O América Cabral programou em 71 a proclamação do Estado em 72, 73. Então, em 22 de janeiro de dezembro de 1972, ele estava em Dakar, deu-nos a instrução de irmos filmar a votação na Zona Libertária para nos encontrarmos para a proclamação da cidade de Guiné-Bissau. Nós fomos. Tínhamos que ir para a frente norte, sul e leste. Tinha começado esse período quando ele foi assassinado. Portanto, mas nós, em 73 ainda, filmamos a proclamação do Estado da Guiné-Bissau. Portanto, ele dava muita importância a aquilo que nós filmamos. Nós tratava de mostrar ao mundo que a luta ia progredindo. O próprio guerreiro nunca viu a nossa imagem durante a luta. Não tínhamos uma agência para fazer a publicidade, como se diz por aí, que nós fazíamos coisas para propaganda. Não era isso. Nós se filmávamos constatado com imagem, com fotografia, o que estava a acontecer. Depois é que outros já tinham, os ingleses, os cubanos, os soviéticos, filmaram a guerrilha na Guiné-Bissau. Essas coisas se viram na televisão sueca, inglesa, em Cuba. Mas a nossa imagem só nos serve agora.
Imagens importantes. Ora, surge o 25 de Abril, aliás, uma parte dos ditos capitães, eles tomaram conta do poder na Guiné, e aliás foi isso que acelerou, precisamente, porque já tinham ligações com a guerrilha. Agora, uma coisa importante é que o povo esperava ter essa libertação. E depois há mesmo algo que é dito no filme: o que é que o povo ganhou, ou vai ganhar? Deve-se ocupar do país, cultivar o arroz e mesmo por aí fora. Ora, depois da independência, aí surge e aí o nome. Então aí, bom, vem ao de cima talvez um certo número de coisas que uma certa casta na Guiné-Bissau aproveitou-se talvez da luta e libertação nacional, porque uma coisa certa, surge a arrogância. Surge pessoas que se consideram superiores a outros, não é? E há um dos militares, precisamente, que foi gravemente ferido, que está numa cadeira de rodas, que se dá conta dessa situação toda, de maneira que o pós-independência, para um certo número de pessoas que tinham lutado, precisamente transformou-se em não sei em quê, não?
Essa é a minha grande decepção, porque o problema da... Eu para já digo que não me arrependo de ter participado nessa luta. Vi muita coisa durante no hospital. Tive, como disse, trabalhei como alguém que alfabetizou pessoas. Depois estive num hospital a tratar de curar, a ajudar os médicos a curar os doentes. Depois vi muita coisa, muito sofrimento. E eu fui também, estive a filmar o combate. Estive a filmar o combate de Bruntuma a São Domingo, para quem conhece a Guiné, da fronteira da Guiné com a criança, da fronteira Senegal, até o rio Jeba. Estive a filmar nesses dois frentes. Estive também no sul um pouco, mas no norte é que eu lutei, nunca dei um tiro a um homem. Portanto, eu vi muito sacrifício. Depois, quando acaba, o mundo estava... Quando acaba a nossa luta, quando nós temos a nossa independência, como dizia Mirka Cabral, não se trata de ter só um hino, uma bandeira, um hino a entoar. Tínhamos que construir coisas. Nós, se vamos lutar, dizia Cabral, não contra o povo português, mas contra o color português. E Cabral dizia que o fascismo português tem que ser combatido por portugueses, não por nós. Nós lutávamos para a nossa independência, não contra o povo português. Depois houve, quando a guerra acaba, 6 anos depois, já começa a guerra, há um golpe de Estado. Isso desmanchou tudo. O mundo estava dividido em duas partes, os socialistas e os capitalistas. E nós fomos como é que houve pessoas que pensavam que nós éramos comunistas, quando estávamos puros nacionalistas. Nós somos nacionalistas, mas comunistas e socialistas não somos. Aquilo é demasiado sofisticado para mim. Ser comunista é o mundo ideal, nunca serei isso. Portanto, houve a proclamação do Estado, houve uma unanimidade, uma luta grande, e Cabral dizia sempre que nem toda a gente era do partido. Depois, quando termina a guerra, depois desmancharam tudo, acabaram com as Forças Armadas, que era a coluna vertebral do PGC, não sei. Depois houve a abertura política, que é uma coisa positiva, mas depois houve a guerra civil. Houve uma guerra civil aqui, mortífera. Eu que lutei durante nós. Corri muito risco, como muita gente, não sair daquilo escorreto. Aqui, na minha porta, na minha casa, aqui, fui ferido, quase fui morto. Não foi a lado nenhum, não tomei partido. Fiquei aqui em casa, me salvo, mantive a minha família toda. Há muita decepção sobre aquilo que começou a ocorrer a partir do ano 80, no novembro 80, até hoje. O país está a mergulhar cada vez mais. Desde 14 de novembro até hoje. Esse é um problema muito sério. Mas eu sou orgulhoso de ter participado nessa luta. Não me arrependo. Por não ter, eu sou produto disso. Mas eu sou realmente... Os políticos agora são terríveis. Ninguém pensa na coisa. O Mirko Cabral já foi esquecido há muito tempo. Muitos. As pessoas agora querem entrar em negócios. É terrível.
Situação que, infelizmente, a perdura. Ora, a cena nada. Vai estar o filme, o seu filme, Noma, vai ser estreado aqui na quarta-feira, dia 13 de março. Ora, precisamente, o Sana vai estar no cinema, em Monterrey, cinema Le Méliès, precisamente nesse dia, a partir das 20h15, e vai estar na companhia de Binette Undonk.
Sim, era a atriz principal, como é que é? A atriz é a mãe da Binette, da Winnie, que é Deus Dada. Não. Deus Dada é Winnie na língua da mãe. E ele recolheu, pensou que a mãe estava morta, pôs o nome de Deus Dada. Ela, a atriz vai estar lá, ela está em Inglaterra, mas acho que vai estar presente em Paris.
Pois, com efeito, vai ser na quarta-feira, dia 13, a partir das 20h15, Cinema Le Méliès, 12 Place Jean Jaurès, em Monterrey. O metro mais próximo é Mairie de Monterrey. Sana, obrigado. Obrigado por esse contacto em direto de Bissau, e penso que chega a Paris amanhã, hein?
Parte daqui, não vou essa madrugada, chego na tarde da manhã.
Obrigado, Sana, e força.
Obrigado,
E sempre solidários do povo guineense. Muito obrigado.
Obrigado pela atenção.
nem menos o que estamos a ouvir, a improvisação a solo para trazer outro amigo também. Júlio Rezende, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Ora, este é um novo traço do seu extrato do seu décimo álbum, Fado Jazz, Os Filhos da Revolução. Ora, já tivemos a ocasião de falar sobre esse novo álbum, mas vale a pena voltarmos, sobretudo que hoje volta-se em Portugal e há nuvens negras que pairam por esse retângulo à beira-mar implantado, mas sobretudo Filhos da Revolução e um ódio à paz, ao livre pensamento e à aniquilação da censura e, ao mesmo tempo, uma celebração da liberdade. Resumidamente, não é nenhum panfleto, mas uma espécie de manifesto, no bom sentido do termo, este seu disco.
Uhum. É verdade. É uma dedicatória e uma homenagem à liberdade e à capacidade que tivemos em recuperar um bem essencial para sermos melhores humanos. E temos, já percebemos que temos que continuamente lutar por esse lugar. O lugar de sermos melhores humanos, que ele nunca é garantido.
Uhum. Aliás, bom, precisamente, acrescento ainda, aos 50 anos da nossa Revolução dos Escravos, ao fim das guerras coloniais, há instantes estava em direto com Sana, que é um realizador guineense, precisamente, ele estava em Bissau, ele começou com os 13 anos, bom, a mãe levou-o para a guerrilha, ele foi um dos grandes realizadores que foi formado, ou foi empurrado para a formação de cinema pelo Amílcar Cabral, precisamente, ora, o seu trabalho. O seu trabalho tem a ver também com as antigas colónias, na medida em que tem as raízes africanas, é algo que é muito importante em si.
Sim, é verdade. O meu pai é de Angola, minha mãe é portuguesa, e ele é negro, ela é branca, e essa comunhão entre obviamente, pessoas que podiam estar em discórdia. Falando dos fenómenos, obviamente, do racismo e outras coisas tais, não são algo que eu compartilho, graças a Deus. Os meus valores sempre foram os valores dessa comunhão e do conhecimento das diferenças entre nós e dos amores entre nós, daquilo que é bonito entre todos os povos. E o fim da guerra colonial, com o fim da ditadura, abriu espaço a esse lugar chamado solidariedade, em vez de guerra, não é?
Sim, mas Portugal esquece, talvez, é que já há mais de cinco séculos, havia africanos em Lisboa. É algo que é incrível, um país que tem à volta de 5 milhões de emigrantes, um certo número de forças políticas e não só, estão preocupados com os imigrantes. Pois, quer dizer, quando se fala de grandes costumes nesse país e por aí fora, bom, o que é? É uma hipocrisia pura? O que é que se passa, Júlio Rezende?
Pois, já sabe que o medo e a ideia de que... Ou seja, as pessoas, quando não sabem resolver os problemas, inventam desculpas, não é? É mais fácil acusar os outros do que resolver os próprios problemas. É um modo simplista de tratar das questões, é dizer que a culpa é dos outros e não pensar na nossa própria responsabilidade sobre os nossos próprios problemas. É simples, ou seja, é simplista o que estão a fazer, é óbvio, é pequenino e temos que combater isso com inteligência e com dignidade. Não, como disse muito bem, num país que tem 5 milhões de... pessoas que emigraram para outros lugares à espera de encontrar melhores condições de vida e que foram, espero eu, bem acolhidas ao longo dos tempos, mas que passaram grandes dificuldades, não termos essa noção de que devemos receber bem quem procura melhorar as suas condições de vida e que tem, obviamente, que lutar por algo, um mundo melhor para eles mesmos, eles e elas, e os filhos de todas essas pessoas. Não temos solidários para com isso, é pura hipocrisia, como disse.
Pois, quando eu estou recordado de certas situações de escravidão, não sei como é que dizer agora, no Alentejo, precisamente, trabalhadores estrangeiros que eram reduzidos viviam em condições deploráveis, a nível de salário eram tratados do piorio, Bom, e como é que se pode, quer dizer, na altura criticavas, não? Dizia-se, há certos países como a França, houve aqui portugueses que foram assassinados porque eram portugueses. Bom, enfim, não dá para compreender, quer dizer, como diz bem o Júlio Rezende, temos que ser sempre solidários porque somos todos seres humanos. Ora, já agora, uma mistura, bom, o jazz, sabemos de onde ele vem, o fado também, ainda que haja polémicas sobre isso, mas esse casamento jazz-fado deve ter desagradado a um certo número de puristas, não?
Olha, por acaso, nesse campo, vou-lhe dizer que... Não, vou-lhe dizer que pensava que sim, que ia desagradar, mas a verdade é que o fado, as pessoas do fado trataram-me sempre muito, muito bem, até quando eu mexi na voz da Amália, que obviamente que é uma coisa sagrada, mas até nessa altura me trataram sempre muito bem e sempre muito elogiosas para com aquilo que eu fiz. Também eu fiz isso com amor, eu acho que foi isso que me protegeu. E depois as pessoas do jazz, que se calhar até são mais puristas do que as pessoas do fado, mas elas mesmas nos anos que decorreram, cada vez mais o jazz está próximo do fado cá em Portugal. Há vários músicos de jazz a fazer coisas com fadistas, coisas que não havia antigamente quando eu comecei. E essa aproximação entre as estéticas está cada vez mais forte e menos preconceituosa. Pelo contrário, estou a ver, graças a Deus, um sinal de grande comunhão entre as partes. E pronto, eu fico feliz.
Ora, o Jorge Rezende vai estar novamente aqui em Paris, será no dia 19 de março às 19h30, num dos templos do jazz aqui, o Sunside, que se encontra no número 60, Rue des Lombards, e vem com certo número de cúmplices, não é?
Exato, eu vou com o Bruno Xavier na guitarra portuguesa, o Alexandre Pesão na bateria e o André Rosinha no contrabaixo, e vamos tocar este novo disco que se chama Filhos da Revolução e que obviamente tenta fazer tem uma relação musical também com a África, né? com a música africana e com a guerra colonial, como eu disse, com o fim da guerra colonial. É uma celebração do fim da guerra e do fim da ditadura. Pronto, e é uma solução musical nesse sentido. É um projeto que tem corrido muito bem, temos cruzado o mundo, muitos concertos marcados para toda a Europa, e eu vim também há pouco tempo da Arábia Saudita.
Na Arábia Saudita?
Sim. A Arábia Saudita não tinha música, há 5 anos não tinha música, agora a música era proibida. E aí está mais um fenómeno. O mundo é grande, o mundo tem muitas diferenças, e é bom nós sabermos que somos todos diferentes e que precisamos todos de uns dos outros. Ou seja, neste momento a Arábia Saudita tenta abrir-se ao mundo, está a consegui-lo, e as pessoas, era uma sala de 600 pessoas que não conheciam de facto o meu nome, podem ter ido espreitar, mas encheram a sala e quer dizer que estão ávidas de conhecimento e de cultura, é bom nós sabermos que isso existe, que há 5 anos não havia música e neste momento as pessoas estão ávidas para se tornarem pessoas mais completas. Eu acho que assistir a um concerto e ser tocado no coração pela música faz de uma pessoa alguém mais completo.
Tem efeito, é um espaço de liberdade. Quando se fala de liberdade e Arábia Saudita, são duas coisas completamente opostas. Completamente opostas. Mas já, agora estou recordado quando a Amália, não só, ia ao Japão, havia uma veneração por ela, porque os japoneses, aliás, parece que têm o hábito, demoram um certo tempo antes de aplaudir, têm outra coisa. Ora, percebem ainda a ligação deste Filhos da Revolução com o 25 de Abril. No 25 de Abril tem uma atuação, salvo erro da minha parte, dia 25 de Abril, uma quinta-feira, às 17h30, no Teatro Virgínia, em Torres Novas.
É isso mesmo. Vai ser um dia especial, claro. Uma celebração. Este ano, como sabem, Portugal está interessado e empenhado em comemorar ao mais alto nível os 50 anos da conquista dos direitos fundamentais e haverá muitos concertos à volta dessa celebração.
E é importante porque sabemos igualmente o papel importante que teve a música dita de intervenção na altura, não foi?
Completamente. É uma bela palavra. Não só a música de protesto e música de intervenção, acho que são belos conceitos que se podem ajuntar à música, sim.
É uma pequena pergunta mais pessoal. Quando é que se vai homenagear o José Afonso como poeta?
eu, na verdade, tenho feito algumas... não este disco, mas o outro. Tinha o primeiro tema, como sabe, se chamava Vira Mais 5, que era dedicado ao Zeca Afonso. Passo por passo, graças a Deus, as pessoas que lutaram pelas coisas importantes para todos nós têm sido homenageadas, elogiadas e têm sido inspiradoras para outras pessoas, como eu, e graças a Deus acho que a luta deles foi bem amada por todos nós. Tem sido bem amada e tem continuado a ser bem amada.
Sim, sobretudo há que não esquecer as razões que levaram que um certo número de canções tenham sido compostas por José Afonso, e esperemos que essa altura, essa época da velha senhora nunca mais volte. Mas enfim, bom, falando agora aqui de música e vendo as coisas no bom sentido do termo, Júlia Rezende, acompanhado por Bruno Chaveiro, André Rosinha e igualmente Alexandre Frazão, será no dia 19 de março aqui em Paris, no Sunside, 60 Rue des Lombards, em Paris, 1. Pelo sempre ou não é necessário reservar, aqui fica o número, mas enfim, 01-40-26-46-60. Sei que não tiveram tempo para notar através das redes sociais hoje, ao que parece, faz tudo. Mas, por enquanto, não só as músicas e nada melhor do que ter a música ao vivo.
Vamos precisar de toda a comunidade portuguesa, sim, para tentar encher a sala e celebrar aquilo que precisamos de celebrar, a nossa comunhão e a nossa liberdade.
João Rezende, um grande abraço e boa viagem.
Muito obrigado, até Paris, e até muito breve.
Então, obrigado. E, bem, nos restam alguns minutos, vamos passar um extrato de outra música de composição de Júlia Rezende, Anagrama. Estamos praticamente a terminar, lembramos-nos, passagem de hoje, com a difusão da noite terça para quarta-feira a partir das 10 horas, sem esquecer o podcast. Há algo que não esquecer, realmente, nesta hora, eu e Manuel já estamos cheios de fome. Isto também é a propósito do Festival da Gastronomia Portuguesa, na Sala Vasta Gama, aqui nas instalações da Rádio Alfa, do dia 15 ao dia 24 de março, e como que diz já? No final de praticamente a próxima semana, para reservar o seu lugar, almoço ou jantar, 01-45-10-98-66. Sem esquecer, igualmente, para aqueles que se aprestam a partir para a reforma, ou querem ir para a reforma, ou só lá estão e querem saber exatamente direito e não só, lembramos da entrevista que fizemos na semana passada com o representante da Assurance Retraite de France, com efeito, vai ser a partir do dia 13 até o dia 16 de março, a Assurance Retraite de France vai estar presente para prestar todas as declarações, será do Parque de Exposições da POC de Versailles. No capítulo do ensino da língua portuguesa, a secção internacional do Liceu, Colégio Liceu Montaigne, vai haver uma jornada portas abertas, precisamente, e sem esquecer que as inscrições essas estão abertas até ao dia 25 de março, todas as informações através das redes sociais. E a Santa Casa de Misericórdia de Paris lançou uma coleta de Páscoa 2024, isto até o dia 31 deste mês, trata-se de recolher o máximo de produtos alimentares, igualmente de higiene. As redes sociais igualmente também podem servir para saber exatamente os sítios onde levar isso. E já que falámos de 25 de Abril, bom, é um álbum Abril, Cristina Branco, a fadista, vai estar aqui em Paris, dia 14 de março, na Scène Musicale, que se encontra em Boulogne-Billancourt. E voltando ainda diretamente sobre o 25 de Abril, a revista L'Histoire, de edição do mês de março, capa 1974, Portugal e a Revolução de Zaire, com vários artigos, entre os quais de dois historiadores. Quero-me referir a Vítor Pereira, igualmente de Yves Léonard. Bem-ajam e espero estar aqui na próxima semana. E mais uma vez, obrigado ao Manuel Alexandre.